Olá, ouvintes. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, deste dia 9 de dezembro. Hoje lá fora, 11 graus centígrados. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone está o João Santa Rita e na sonorização está o Peter Henry. Vamos ver as principais notícias internacionais de hoje. Vladimir Putin acusa a França e a Alemanha de atraiçoar em negociações de paz para a Ucrânia. O presidente Joe Biden quer integrar a União Africana no G20. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é +1 202 251 9466. Mas vamos continuar. Vamos começar com as notícias internacionais. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou hoje o Ocidente de usar os ucranianos como carne para canhão na sua tentativa de obterem dominação mundial. Putin disse também, sem contudo dar pormenores, que provavelmente a Rússia terá que algum dia alcançar um acordo com a Ucrânia. Acusou ao mesmo tempo a França e a Alemanha de atraiçoarem esforços anteriores para se alcançar a paz no leste da Ucrânia. Falando a uma reunião dos ministros de defesa da Organização de Cooperação de Xangai, Putin acusou o Ocidente de deliberadamente multiplicar o caso e agravar a situação internacional. Entretanto, um tribunal em Moscovo condenou o político da oposição Ilya Yashin a 8 anos e meio de prisão sob acusação de difundir falsas informações sobre o exército. Yashin tinha discutido num vídeo no YouTube provas descobertas por jornalistas ocidentais de crimes de guerra da Rússia na Ucrânia, o que Moscovo nega. A Companhia de Energia da Ucrânia disse que a Rússia colocou lança-foguetes Grad na central nuclear de Zaporizhia. Segundo a mesma fonte, os lança-foguetes foram colocados perto de um local de armazenamento de combustível nuclear usado, onde forças russas tinham anteriormente construído estruturas de proteção, violando as condições da Organização de Segurança Nuclear. A Companhia de Energia Ucraniana disse que o mais provável é que os lança-foguetes serão usados para bombardearem a margem oposta do rio Dnipar, usando cobertura da central nuclear. A mesma fonte apelou à criação de uma zona de segurança em redor da central nuclear. Hoje continuavam combates em Donetsk, com fontes oficiais ucranianas a dizerem que a cidade de Avdiivka foi bombardeada por fogo de tanques russos. O governador ucraniano da região de Luhansk disse que a Rússia tinha enviado mais tropas para perto da cidade de Lysychansk para tentar capturar uma aldeia perto do local. Na localidade de Bakhmut, que está a ser atacada por forças russas há várias semanas, 9 civis foram mortos durante uma fonte ucraniana. A Casa Branca disse hoje que o presidente Biden autorizou mais 275 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Entretanto, chegou aos Estados Unidos um avião transportando a basquetista americana Brittney Griner, que foi libertada em troca do traficante de armas Victor Boot. Casa Branca disse que vão prosseguir discussões para possíveis outras trocas de presos. Diplomatas russos e americanos reuniram-se, entretanto, em Istambul, na Turquia. Diplomatas disseram que a guerra na Ucrânia não fez parte das conversações. O presidente Joe Biden vai anunciar na próxima semana que os Estados Unidos apoiam a entrada da União Africana como membro permanente do chamado G20. O G20 é um fórum muito influente das economias mais poderosas do mundo e a África do Sul é o único país do continente que faz parte do grupo, com vários países da Europa, Ásia e Américas. Biden deverá anunciar a posição durante a cimeira da próxima semana dos Estados Unidos e África. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, que é o chefe de Estado há mais tempo no poder, foi hoje empossado para um sexto mandato de 7 anos. Obiang está no poder desde 1979, há 43 anos. O seu partido obteve oficialmente 94,4% dos votos nas últimas eleições e vários membros da comunidade internacional levantaram preocupações sobre a legitimidade dessa votação. Uma delegação do governo do Paquistão, enviada ao Quênia para investigar a morte de um proeminente jornalista paquistanês em Nairobi, disse ter encontrado várias contradições nas versões dadas pelas autoridades quenianas sobre o assassinato. O jornalista Arshad Sharif, que tinha fugido do Paquistão devido a ameaças à sua vida, foi morto a tiro em Nairobi em outubro. As autoridades quenianas disseram tratar-se de um erro de identidade quando agentes da polícia que procuravam ladrões de carro dispararam sobre o veículo dos jornalistas, mas uma equipa de investigação enviada pelo governo paquistanês disse ter-se tratado de um assassinato pré-planeado. Vamos começar esta meia hora de emissão com notícias de Moçambique. E vamos começar com os médicos, que continuam em greve e acusam o governo de tentar limitar o seu direito à greve. William Mapote.
Ao quinto dia da greve, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, faz as contas do nível da adesão.
Nós fizemos uma análise de 3 dias. Primeiro dia foi 11% de ausência. Segundo dia, 14%. Terceiro dia, 13%. Significa que em termos de dados de faltas a nível dos hospitais, a tendência mantém-se, mas, na essência, os hospitais também estão a oferecer os serviços, todos os serviços, embora em algumas situações haja atraso.
Através de um comunicado de imprensa, a Associação Médica diz estar a ser alvo de perseguições e diversas ameaças para fazer a classe vergar. O ministro da Saúde reage e diz que os grevistas vão sentir no bolso o impacto das suas ações.
Nós vamos aplicar as normas, vamos aplicar a lei, e a lei estabelece que quem não vai trabalhar tem falta. Tendo falta, a falta tem implicações em termos salariais.
Medidas que o bastonário da Ordem dos Médicos Gilberto Manhissa tem que ser um esforço do governo para dividir e diabolizar a classe.
Isto se enquadra justamente naquilo que tem sido a estratégia do governo, enfraquecer a posição do médico, encontrar no médico o culpado de todo este conjunto de problemas.
Enquanto o governo e os médicos lutam, quem sente o impacto na pele são os pacientes, que continuam a fluir aos hospitais sem garantias de atendimento.
Estou à espera de médico. O médico está nesta idade aqui. Falaram que está em greve, não sei.
Nesta quinta-feira, em Quilimane, província da Zambésia, o presidente da República reagiu à greve e, com críticas à mistura, manteve a porta do diálogo aberta.
Vamos continuar a falar para encontrarmos solução, mas não deixa o povo morrer. Deixar a pessoa aí sentada. Ou você, às vezes, vai para o hospital para dizer que foi, para registrar, mas estás a circular lá no corredor. Não é por ali como nós gostaríamos que fizesse.
Recorde-se que a greve tem como causa o novo modelo salarial da tabela única, que os médicos dizem que desprestigia a classe. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vamos continuar com Moçambique. Missionários sul-africanos e um piloto americano detidos em Moçambique, alegadamente por suspeitas de apoiar o terrorismo, continuam sem julgamento à vista. O André Batista foi falar com o advogado dos presos.
Os dois cidadãos sul-africanos de 71 e 69 anos de idade e o piloto norte-americano foram detidos na província de Inhambane, sul de Moçambique, quando tentavam carregar uma aeronave com bens alimentícios e pesticidas que seriam destinados a um orfanato da Igreja Águas Vivas, no distrito de Balama, em Cabo Delgado.
Já completaram um mês. Nós estamos a trabalhar nisso. Estamos a fazer a nossa parte e tudo aquilo que nós é possível fazer.
Disse a Voz da América, Bilo Mokakwa, advogado de dois dos visados, que pediu a libertação dos indiciados ao considerar injusta a sua detenção e realçou que tudo está-se a fazer para se repor a justiça. Os visados foram inicialmente iniciados de transporte de mercadoria não declarada pela polícia em Inhambane, que fez a apreensão de produto durante a inspeção pré-embarque, antes de ser metido numa aeronave que devia decolar com destino à província de Cabo Delgado, abraços com ataques de grupos rebeldes, há 5 anos. Os idosos aposentados terão-se deslocado da África do Sul para Inhambane de carro, para passar férias, quando um deles aceitou levar produtos angariados por uma organização na África do Sul para o orfanato em Balama, onde um deles já foi voluntário, contou o advogado. Em declarações anteriores, Abílio Macuacua referiu que os três detidos tinham sido transferidos de forma estranha e misteriosamente de uma esquadra para a cadeia de máxima segurança da província de Maputo, o vulgo PO, supostamente por razões de segurança. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o caso desde a detenção dos visados. A Voz da América tentou sem sucesso contactar a igreja Águas Vivas, em Balama. A província de Cabo Delgado enfrenta há 5 anos uma insurgência armada promovida por um grupo rebelde com alguns ataques reivindicados pelo Estado Islâmico, que já provocaram 1 milhão de deslocados, segundo a Acnur, e cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de regime de conflitos Jacquelet. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora de Moçambique, vamos para o outro lado da África, para a costa ocidental. Vamos para a Guiné-Bissau, onde o Presidente da República antecipou hoje o recenseamento eleitoral que oficialmente se inicia amanhã. Omaru Sissoko Embalo, que viaja este sábado para o estrangeiro, é assim o primeiro eleitor a ser registado para as próximas eleições legislativas antecipada, cuja nova data ainda não foi marcada. Lassana Kassama.
Aos jornalistas na cidade de Gabu, a sua base política, o Presidente da República apelou aos guineenses para se dirigirem às brigadas de recenseamento.
Não fazer um apelo forte e massivo para todos os guineenses saírem para recensear.
O recenseamento eleitoral vai decorrer durante 2 meses a nível nacional e 3 meses na diáspora. Um processo que está a ser dirigido pelo Ministério da Administração Territorial através do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral. Mas, de acordo com a legislação guineense, compete à CNE fiscalizar o ato. É a mesma CNE cuja legitimidade está a dividir os atores políticos guineenses com representações parlamentares. O Partido Nova Democracia, o MADEM G15 e a Aliança Popular Unida de Nuno Gomes Nabian, primeiro-ministro, defendem a continuidade do atual secretariado da Comissão Nacional de Eleições, mesmo sem um presidente.
Temos a única via, que para a APU é a via mais realista e que se enquadra na lei, de continuarmos com a atual CNE, ou seja, que o secretariado executivo da CNE está em exercício e a lei diz que ela está em exercício até que chegue e seja validado um novo secretário executivo saído da ANP nova. Nessas circunstâncias, temos que poder fazer, portanto, valer essa lei em que o secretário executivo, ou seja, a CNE, continue o seu exercício praticando todos esses atos para que se permita realizar as eleições.
Pedro Augusto Gomes, da PUP-DGB. Opiniões contrárias têm o Partido da Renovação Social, que faz parte do atual governo, a União para a Mudança e o PSGC, que na voz do seu líder, Domingos Simões Pereira, apela a um consenso necessário perante uma CNE caduca.
Nós, neste momento, não temos CNE e insistir em apresentar o quadro interino da CNE com uma estrutura credível para o efeito é fazer mais do mesmo e fazer mal. É preciso parar. É preciso que os partidos políticos sejam convidados a produzir o consenso necessário para que haja uma CNE credível, legal e que tenha condições de acompanhar o processo.
É na busca desse consenso necessário que o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, agendou para segunda-feira mais um encontro com os partidos políticos representados no Parlamento, Parlamento já dissolvido. Será o último encontro, disse Kassamá. Kassamá avisa ainda que existamos. Se não houver consenso, o Parlamento assumirá as suas responsabilidades, porque o povo não pode esperar mais. Fim de citação. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassama. Vamos agora para Cabo Verde, onde as autoridades anunciaram a criação de um gabinete técnico de salvaguarda da cidade velha, Património Mundial da Humanidade. A montagem deste instrumento surge na sequência de um memorando rubricado entre o Instituto do Património Cultural e a Câmara Municipal de Ribeira de Santiago, que foi a primeira capital do arquipélago e importante entreposto na comercialização de escravos para o continente americano. Eugênio Teixeira.
Com isto, diz o presidente do Instituto do Património Cultural, Jair Fernandes, reforça-se a boa gestão do bem patrimonial e que o Centro Histórico da Cidade Velha mantém o título de Património Mundial conseguido em 2009.
Temos a Cidade Velha, que é património mundial, cujas ações têm que ser aqui empreendidas em função das diretrizes da Unesco. Por outro, também esse mesmo centro histórico poderá servir de exemplo para os demais centros históricos classificados ou não enquanto património nacional. É uma boa prática que era preciso institucionalizar. Há vários anos que temos tido encontros técnicos com a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago. Temos uma equipa mista que se reúne semanalmente com arquitetos, engenheiros, historiadores, arqueólogos, precisamente para analisarem os projetos propostos para o Centro Histórico da Cidade de Berga, património mundial.
O presidente do município da Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira, reconhece os ganhos obtidos após a classificação da Unesco, daí a considerar a pertinência da parceria com o IPC.
Entendemos que com o Estatuto do Património, houve vários investimentos aqui na Cidade Velha, nomeadamente reabilitação dos vários monumentos históricos, feito em parceria com a Cooperação Espanhola, que foram investidos mais de cerca de 8 milhões de euros. A nível, por exemplo, estrada de acesso à Cidade Velha, o asfalto, que foi até a Chara Forte, entre outros monumentos que foram reabilitados. Então entendemos que nesse, por exemplo, há um pacote de 1 milhão e 700 mil euros junto do Banco Mundial. É tudo isso em estatuto que permitirá também alguns investimentos dentro da Cidade Velha.
No entanto, o Edil fala da necessidade de se criar mecanismos para que a Cidade Velha tire maior proveito da visita dos turistas, neste caso para que possam ficar mais tempo no território municipal e aumentar ganhos para a economia e as populações locais. Depois da Cidade Velha e a Morna, intensificam-se os trabalhos para que o ex-campo de concentração do Tarrafal, antiga colónia penal portuguesa, possa igualmente ser reconhecido como património da humanidade. Cidade da Praia, a voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente Joe Biden vai anunciar na próxima semana que os Estados Unidos apoiam a entrada da União Africana como membro permanente do G20. O G20 é um fórum muito influente das economias mais poderosas do mundo e a África do Sul é o único país do continente que faz parte do grupo com vários países da Ásia e América. Biden deverá anunciar a posição durante a cimeira da próxima semana dos Estados Unidos e África, disse o diretor de Assuntos Africanos do Conselho Nacional de Segurança. Numa declaração, aquele membro de Casa Branca disse que há muito que a África deveria ter lugar permanente à mesa de organizações e iniciativas internacionais. Precisamos de mais vozes africanas em conversações internacionais respeitantes à economia global, democracia, governação, mudanças climáticas, saúde e democracia, disse ele, acrescentando que os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa e Macky Sall, do Senegal e da União Africana, tinham pressionado diretamente Biden sobre esta questão. Através de grande parte do mundo, dezenas de milhões de pessoas continuam a ter dificuldades em obter a sua alimentação diária. Ana Guedes.
349 milhões. É o número de pessoas no planeta que não sabem onde obterão a sua próxima refeição, de acordo com o Programa Alimentar Mundial da ONU, e o número está a aumentar. A agência diz que no final deste ano terá alimentado um recorde de 150 milhões dos mais vulneráveis. Especialistas como Arif Hussein, economista-chefe do PAM, dizem que uma combinação de fatores está a conduzir à insegurança alimentar, a pandemia da Covid-19, conflitos, choques climáticos, incluindo inundações históricas e secas, os preços de energia e a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro.
Mas mesmo antes da guerra na Ucrânia, os preços de alimentos registavam um máximo de 10 anos no início deste ano. O combustível estava a um máximo de 7 anos. Já falávamos de inflação. Por isso, quando esta guerra chegou à Ucrânia, ela ampliou tudo.
Em parte porque a Ucrânia e a Rússia são cestas de pão para dezenas de países, Will Martin, investigador do Instituto Internacional de Política Alimentar.
A Ucrânia e a Rússia são atores importantes na produção mundial de trigo. As suas cotas de mercado são de cerca de 4,8% e uma cota muito maior nas exportações mundiais. Portanto, se não tiver cereais que fluam livremente da bacia do Mar Negro, então vai ter grandes problemas no exterior.
A guerra também fez subir os preços de energia devido a receios de interrupções de abastecimento e sanções sobre as exportações de petróleo e gás da Rússia. Os preços dos fertilizantes subiram 250% desde 2019, de acordo com a ONU. Metade da produção global de alimentos depende de fertilizantes e os pequenos agricultores, que não têm recursos suficientes, viram as suas colheitas diminuir. De novo, Arif Hussein.
Right now, with all that is happening, we are looking at...
Neste momento, com tudo o que está a acontecer, estamos a olhar essencialmente para um déficit de cerca de 68 milhões de toneladas de alimentos básicos devido à falta de fertilizantes ou à impossibilidade de os obter. Estou a falar de culturas como o trigo, o milho, o arroz. Agora que 66 milhões de toneladas de alimentos, isso é suficiente para alimentar 3,6 mil milhões de pessoas durante um mês.
To feed 3.6 billion people for one month.
Olhando para 2023, os peritos em segurança alimentar observam a disponibilidade de fertilizantes e tempo. Máximo Torreira, economista-chefe da FAO.
No caso do trigo e do milho, vai depender muito do que acontecer com o tempo. A Argentina, por exemplo, tem neste momento alguns problemas com o clima que podem estar a afetar a colheita. E isso é algo que estamos a observar de muito perto. O mesmo poderia estar a acontecer nos Estados Unidos.
O fluxo ininterrupto de cereais e fertilizantes da Rússia e da Ucrânia, no âmbito do Acordo sobre Cereais do Mar Negro, continuará a ser crítico para a segurança alimentar global. O arroz é o principal alimento básico para metade do planeta e os especialistas estão a acompanhar de perto a produção.
No caso do arroz, já estamos a observar uma redução da oferta devido a uma menor plantação. Mas o arroz, felizmente, temos muito em estoque porque os anos anteriores foram bastante bons.
Os economistas dizem que o dólar americano forte está a aumentar as pressões monetárias sobre dezenas de países mais pobres que dependem das importações e precisam de alívio da dívida.
Se um país pobre se está realmente endividado, se por acaso importa a sua comida, o seu combustível ou o seu fertilizante está em apuros.
Por entre o aumento em segurança alimentar, a ONU nomeou recentemente o seu primeiro coordenador de prevenção e resposta à fome para liderar a sua resposta em todo o sistema.
Era a Ana Guedes. Ora bem, vamos para a página desportiva e, claro está, vamos para o Mundial de Futebol, onde hoje houve sensação ou escândalo no Mundial de Futebol. Tínhamos pela frente o primeiro jogo dos quartos de final, que punha frente a frente Croácia e Brasil. Brasil claramente favorito. Recordemos que a Croácia tinha chegado aos quartos de final, depois na fase de grupos ter registado uma vitória, dois empates, e depois nos oitavos de final ter batido a Coreia do Sul, o Japão, aos penaltis. O Brasil tinha chegado aos quartos de final, depois na fase de grupos ter ganho dois jogos, perdido um, e depois batido a Coreia do Sul por 4-1, a jogar excelentemente. Pois hoje o que se passou foi, como eu disse, sensacional. O Brasil e a Croácia empatados ao fim do tempo regulamentar, 90 minutos. Brasil a dominar, podemos dizer, e com possibilidades de marcar. Guarda-redes da Croácia em grande foco a defender tudo e tudo. Depois fomos para o prolongamento. Brasil marcou. Parecia que estava tudo decidido por uma vitória por 1-0. Com o prolongamento quase a acabar, uma grande jogada de ataque da Croácia em contra-ataque. Batata na capoeira, empate. Foi só os penaltis e aí tudo começou a temer o que se veio a passar. Croácia nos penaltis é imbatível. No último Mundial, recordemos, chegou à final após ter, portanto, nas eliminatórias ganho dois jogos aos penaltis. Neste Campeonato do Mundo, no último jogo, portanto, eliminou o Japão aos penaltis e hoje fez a mesma coisa. Como é que o fez? A Croácia marcou primeiro, o Brasil falhou. Croácia marcou... Brasil marcou, Croácia marcou, Brasil marcou, Croácia marcou, Brasil falhou, Brasil vai à vida, Croácia está nas meias finais. E agora que já temos um dos semifinalistas, hoje vamos ficar a saber mais um. Dentro de momentos temos o jogo entre a Holanda e a Argentina E para falarmos disso e também para falarmos, por que não, de Cristiano Ronaldo, temos connosco o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente. Joaquim Clemente, este jogo entre a Holanda e a Argentina, como é que tu vês isso?
Olha, é um grande jogo em perspectiva. Estarão frente a frente todos os históricos do futebol mundial que vão reeditar a meia-final do Mundial do Brasil, em que a Argentina passou pela seleção dos Países Baixos. Van Gaal quer terminar a sua carreira como selecionador com uma vitória. Do lado oposto tem Lionel Messi, que quer coroar a sua excelente carreira, carreira planetária, com um título à dimensão daquele que Maradona conquistou em 1990.
Pois, há aqui um pormenor curioso que eu só queria dizer aqui aos nossos ouvintes, é que um pormenor curioso é que o treinador da Argentina é o mais novo neste campeonato do mundo e Van Gaal, o treinador da Holanda, é o treinador mais velho. Portanto, quem é que tu pensas que vai ganhar este jogo? Quem é que tem mais possibilidades?
Olha, é um conflito de gerações, não é? São treinadores que vêm de escolas diferentes, mas por aquilo que temos estado a acompanhar durante o campeonato do mundo, tem sido mais consistente a equipa dos Países Baixos, que começou com uma vitória folgada diante do Senegal na abertura do campeonato do mundo. Já a Argentina teve um tropeção e daqueles, frente à Arábia Saudita, com quem perdeu por 2-1, teve-se que se reerguer a equipa comandada por Scaloni, que tem a extensão de Lionel Messi no banco, aliás, no 11, para poder estar em grande forma, e foi assim que vimos nos jogos subsequentes uma seleção celeste melhor, que conseguiu dar boa resposta às críticas depois do mau começo deste campeonato do mundo.
Muito bem, olha, e agora vamos falar daquele folhetim da telenovela CR7, Cristiano Ronaldo. Portanto, não vale a pena estar aqui a recapitular todo o que rodeou Cristiano Ronaldo neste campeonato, a sua entrevista sobre o Manchester United, o cancelamento do contrato com o Manchester United, depois os seus palavrões para com Fernando Santos e a sua ida para o banco. A minha pergunta, a Joaquim Clemente, é: tu achas que isto afeta a seleção portuguesa, de algum modo?
Não afeta, porque a este nível os jogadores estão mentalmente preparados para não lerem os jornais, não assistem às televisões, estão focados no principal objetivo da seleção portuguesa, que é passar para as meias-finais. Cristiano Ronaldo já reagiu dizendo que está de corpo e alma e de coração na seleção portuguesa. Tudo fará para que a equipa de Fernando Santos vença o jogo de amanhã frente à seleção marroquina.
Era o jornalista Joaquim Angolano, e eu quero dizer aos nossos ouvintes que na próxima meia hora vamos alargar esta conversa com o Joaquim Clemente sobre Cristiano Ronaldo e os seus efeitos ou falta de efeitos na seleção de Portugal. Portanto, não se esqueça, continue connosco. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol. E aqui, quando estamos a terminar quase esta primeira meia hora, eu quero recordar que na magia do futebol, hoje houve magia mesmo para a Croácia. Eliminou o Brasil nos penaltis, como a Croácia costuma fazer a todos. Portanto, o Brasil está fora do Mundial. Vamos recordar aqui também algumas das principais notícias. O presidente russo Vladimir Putin acusou o Ocidente de usar os ucranianos como carne para canhão na sua tentativa de obter dominação mundial. Por sua vez, o presidente Joe Biden vai anunciar na próxima semana que os Estados Unidos apoiam a entrada da União Africana como membro permanente do G20. Continuo com a Voz da América. Continua com a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir do Washington nesta sexta-feira, 9 de dezembro. Lá fora hoje estamos com uns agradáveis 11 graus centígrados, não há chuva. Convosco na apresentação destes últimos 30 minutos continua o João Santa Rita. Na produção está agora o Léo Sailo, na técnica continua o Peter Henley. Boa sexta-feira. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E estamos também em São Tomé e Príncipe, com a transmissão local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com, portanto pode acompanhar a nossa programação no computador, no telemóvel, no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, no Twitter e no Instagram. E a referência, claro está, Voa Português. O nosso número no WhatsApp para nos enviar mensagens é simples, é mais um, 202-251-9466. Como eu já disse, a produção é do Léo Sailo, a técnica é do Peter Henley. E nesta sexta-feira, vamos ver, começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Vladimir Putin acusa o Ocidente de usar ucranianos como carne para canhão em guerra contra a Rússia. O presidente Joe Biden quer integrar a África no G20. Vamos começar esta última meia hora em Moçambique com uma má notícia para aqueles que estejam doentes. Os médicos continuam em greve. Agora acusam o governo de tentar limitar o seu direito à greve. O presidente diz que está aberto ao diálogo. William Mapota.
Os médicos dizem que a paciência está esgotada e a partir da próxima segunda-feira vão partir para a greve. Milton Tati é o presidente da Associação Médica.
Que infelizmente a classe médica se vê forçada a iniciar uma greve de 21 dias prorrogáveis a ter início às 7 horas do dia 5 de dezembro de 2022 em todo o território nacional.
Em conferência de imprensa, pediram compreensão pública, garantiram que vão cumprir serviços mínimos, mas alertam que há serviços que vão sofrer.
Lamentamos o imenso ponto em que chegamos, mas não estamos em condições psicológicas de continuar a prestar-vos o atendimento e o cuidado que merecem.
Para já ainda não há reação do governo perante este novo posicionamento. Contudo, o ministro da Saúde veio recentemente ao público dizer que não percebia as razões do extremismo dos médicos.
Como governo, nós podemos dizer e garantir que estamos a cumprir aquilo que nós acordamos com a Associação Médica.
Recordar que o nervosismo da classe médica resulta da nova tabela de remunerações do aparelho do Estado, que, segundo dizem, marginaliza a classe. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Na Guiné-Bissau, o presidente da República antecipou hoje o recenseamento eleitoral, que oficialmente inicia amanhã. Omaro Sissoko Embalo, que viaja amanhã para o estrangeiro, é assim o primeiro eleitor a ser registado para as próximas legislativas antecipadas, cuja nova data ainda não foi marcada. Lassana Kassamá.
Aos jornalistas na cidade de Gabu, a sua base política, o Presidente da República apelou aos guineenses para se dirigirem às brigadas de recenseamento.
NAF fazia um apelo forte, massivo, para todo o guineense sair para ir recensear.
O recenseamento eleitoral vai decorrer durante 2 meses a nível nacional e 3 meses na diáspora. Um processo que está a ser dirigido pelo Ministério da Administração Territorial através do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral. Mas, de acordo com a legislação guineense, compete à CNE fiscalizar o ato. É a mesma CNE cuja legitimidade está a dividir os atores políticos guineenses com representações parlamentares. O Partido Nova Democracia, o MADEM G15 e a Aliança Popular Unida de Nuno Gomes Nabian, primeiro-ministro, defendem a continuidade do atual secretariado da Comissão Nacional de Eleições, mesmo sem um presidente.
Temos a única via, que para a APU é a via mais realista e que se enquadra na lei, de continuarmos com a atual CNE, ou seja, que o secretariado executivo da CNE está em exercício e a lei diz que ela está em exercício até que chegue e seja validado o novo secretariado executivo saído da ANP nova. Nessas circunstâncias, temos que poder fazer, portanto, valer essa lei
em que o secretário executivo, ou seja, a CNE, continue o seu exercício praticando todos esses atos para que se permita realizar as eleições.
Pedro Augusto Gomes, da PUP-DGB. Opiniões contrárias têm o Partido da Renovação Social, que faz parte do atual governo, a União para a Mudança e o PSGC, que na voz do seu líder, Domingos Simões Pereira, apela a um consenso necessário perante uma CNE caduca.
Nós, neste momento, não temos CNE. E insistir em apresentar o quadro interino da CNE com uma estrutura credível para o efeito é fazer mais do mesmo e fazer mal. É preciso parar. É preciso que os partidos políticos sejam convidados a produzir o consenso necessário para que haja uma CNE credível, legal e que tenha condições de acompanhar o processo.
É na busca desse consenso necessário que o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, agendou para segunda-feira mais um encontro com os partidos políticos representados no Parlamento. Parlamento já dissolvido. Será o último encontro, disse Cassamá. Cassamá avisa ainda que estamos, se não houver consenso, o Parlamento assumirá as suas responsabilidades, porque o povo não pode esperar mais. Fim de citação. Lassana Cassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. E agora vamos falar de segurança alimentar. Através de grande parte do mundo, dezenas de milhões de pessoas continuam a ter dificuldades em obter a sua alimentação diária. Ana Guedes.
349 milhões. É o número de pessoas no planeta que não sabem onde obterão a sua próxima refeição, de acordo com o Programa Alimentar Mundial da ONU, e o número está a aumentar. A agência diz que no final deste ano terá alimentado um recorde de 150 milhões dos mais vulneráveis. Especialistas como Arif Hussein, economista-chefe do PEM, dizem que uma combinação de fatores está a conduzir à insegurança alimentar, a pandemia da Covid-19, conflitos, choques climáticos, incluindo inundações históricas e secas, os preços de energia e a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro.
Mas mesmo antes da guerra na Ucrânia, preços de alimentos registavam um máximo de 10 anos no início deste ano. O combustível estava a um máximo de 7 anos. Já falávamos de inflação. Por isso, quando esta guerra chegou à Ucrânia, ela ampliou tudo.
Em parte porque a Ucrânia e a Rússia são cestas de pão para dezenas de países, Will Martin, investigador do Instituto Internacional de Política Alimentar.
A Ucrânia e a Rússia são atores importantes na produção mundial de trigo. As suas cotas de mercado são de cerca de 4,8% e uma cota muito maior nas exportações mundiais. Portanto, se não tiver cereais que fluam livremente da bacia do Mar Negro, então vai ter grandes problemas no exterior.
A guerra também fez subir os preços de energia devido a receios de interrupções de abastecimento e sanções sobre as exportações de petróleo e gás da Rússia. Os preços dos fertilizantes subiram 250% desde 2019, de acordo com a ONU. Metade da produção global de alimentos depende de fertilizantes e os pequenos agricultores, que não têm recursos suficientes, viram as suas colheitas diminuir. De novo, Arif Hussein.
Right now, with all that is happening, we are looking at...
Neste momento, com tudo o que está a acontecer, estamos a olhar essencialmente para um déficit de cerca de 68 milhões de toneladas de alimentos básicos devido à falta de fertilizantes ou à impossibilidade de os obter. Estou a falar de culturas como o trigo, o milho, o arroz. Agora que 66 milhões de toneladas de alimentos, isso é suficiente para alimentar 3,6 mil milhões de pessoas durante um mês.
To feed 3.6 billion people for one month.
Olhando para 2023, os peritos em segurança alimentar observam a disponibilidade de fertilizantes e o tempo. Máximo Torer, economista-chefe da FAO.
No caso do trigo e do milho, vai depender muito do que acontecer com o tempo. A Argentina, por exemplo, tem neste momento alguns problemas com o clima que podem estar a afetar a colheita. E isso é algo que estamos a observar de muito perto. O mesmo poderia estar a acontecer nos Estados Unidos.
O fluxo ininterrupto de cereais e fertilizantes da Rússia e da Ucrânia, no âmbito do Acordo sobre Cereais do Mar Negro, continuará a ser crítico para a segurança alimentar global. O arroz é o principal alimento básico para metade do planeta e os especialistas estão a acompanhar de perto a produção.
No caso do arroz, já estamos a observar uma redução da oferta devido a uma menor plantação. Mas o arroz, felizmente, temos muito em estoque, porque os anos anteriores foram bastante bons.
Os economistas dizem que o dólar americano forte está a aumentar as pressões monetárias sobre dezenas de países mais pobres que dependem das importações e precisam de alívio da dívida.
Se um país pobre se está realmente endividado, se por acaso importa a sua comida, o seu combustível ou o seu fertilizante está em apuros.
Por entre o aumento em segurança alimentar, a ONU nomeou recentemente o seu primeiro coordenador de prevenção e resposta à fome para liderar a sua resposta em todo o sistema.
Era a Ana Guedes.
Vamos agora a Luanda. Teremos aqui a conversa com o criativo do Manquico. Vamos falar desta celebração dos 32 anos da sua criação e também daquilo que é o impacto do seu trabalho. Vamos à conversa com o Sérgio Pissarra. Sérgio, bem-vindo.
Olá, obrigado. Obrigado pelo convite e estou à vossa disposição.
Sérgio, acaba de lançar o Golpe Baixo e Jogo Sujo. Para começar, o que é este Golpe Baixo e Jogo Sujo?
Bom, são dois personagens que apareceram em 2021, que eu criei em 2021, a propósito, portanto, da situação pré-eleitoral, né, que nós vivemos. Foram dois anos assim muito intensos, muito, muito críticos, 2021 e 2022, que foi o ano pré-eleitoral e o ano em si das eleições, que foi muito preenchida por situações, de facto, assim, muito gritantes e tragicómicas, e nesse contexto apareceram os dois, o Golpe Baixo e o Jogo Sujo, a retratar alguns desses acontecimentos aqui no nosso país.
Sérgio, o Manquico, que é a sua principal personagem, tem neste momento 32 anos, tem a sua parceira Fatita. Em que Angola vive o Manquico?
Pois olha, o Manquico vive na mesma Angola em que ele nasceu há 30 anos, há 32 anos, para ser mais concreto, né? Em que os problemas são basicamente os mesmos. E, portanto, é essa a constatação. Por isso é que ele continua ainda muito ativo, muito vivo, a retratar esses mesmos problemas que a gente ainda está com eles, como nós dizemos aqui em Angola. Pouco ou nada melhorou e as coisas que nos foram prometidas, não foram cumpridas. Portanto, e ele continua aí. Vamos ver até quando.
Será ele o indivíduo instável?
Instável.
Estável ou instável?
Não, ele é tão estável e instável quanto o próprio país, né? Ele safa-se sempre bem, tal como nós angolanos nos vamos safando, né? Da maneira que podemos, fazendo negócios aqui, negócios acolá, buscados ali. Ele é um empreendedor, ele faz negócios com tudo. Portanto, ele adapta-se às condições. Protesta, mas adapta-se.
Yo, é dread a ser angolano, ter sofrido no tutano, mas mesmo assim ter chegado aonde chegamos. Dread a ser angolano, viver num país cobiçado, só temos a infelicidade, não temos dirigentes ajuizados. Dread a ser angolano, quando vês paisagens fixes, com palanca negra gigante, vê o vídeo admirado.
Sérgio, esta forma que encontrou de fazer a intervenção social, trazendo os problemas, o que em Moçambique diriam problemas, por via de cartuz, vale a pena, consegue obter os resultados que pretende ter, vê alguma mudança naquele que dirige o país com base na sua crítica e também dos outros?
Eu não percebi bem a pergunta, se vejo mudanças?
Sim, se a partir da sua crítica, a partir do seu do levantar
como consequência
problemas...
das minhas...
Sim.
Não, absolutamente nenhuma. Eu acho que se eu sou, pronto, mais um ou um dos muitos que vai fazendo crítica social, sátira política, mas acho que lá em cima os nossos dirigentes não nos ligam absolutamente nenhuma. Acho que isso passa-lhes ao lado e não dão atenção às críticas. E o que é pena, né? É triste porque eles deviam considerar os críticos como amigos, não como inimigos. Infelizmente, parece que as coisas estão cada vez mais a seguir um caminho completamente errado, né? Considerando os críticos como inimigos e tentando silenciá-los, inclusive. Como já temos visto alguns exemplos agora recentemente, com ataques e ameaças a jornalistas, etc. A maneira como os próprios jornalistas têm estado a ser, digamos, engolidos, né, pelas televisões públicas, a maneira como as televisões estão a ser privatizadas, nacionalizadas, melhor dizendo, ficando tudo sob controle do Estado. A gente chama aqui até as TPAs, né, porque é tudo igual e é só propaganda que é feita ao governo. Os grupos privados que aparecem também são dirigidos por dirigentes de MPLA. Portanto, este cenário é todo ele muito, muito preocupante e era importante que toda a sociedade reagisse de forma muito, muito, muito forte e coerente em relação ao estado da liberdade de expressão em Angola, que está, de facto, a apartar cada vez mais.
Boa noite. Daqui Sandra Tri Tri Tri, de volta, finalmente, ao vosso canal televisivo favorito. Após prolongada ausência para terminar o meu mestrado em jornalismo em Coimbra, Portugal, estou finalmente de volta aqui para vocês, neste programa de grande renome que é o Janela Aberta.
Janela Aberta.
O tema em foco na edição de hoje é: quem realmente tem mais posses? Quem faz Angola realmente girar? Ou como se diria na gíria...
Certamente que sente também alguma pressão para parar com o seu trabalho. O que é que motiva o Sérgio a continuar, mesmo neste ambiente, digamos assim, hostil?
Pois, quer dizer, o que é que motiva? Eu já ando nessa estrada há mais de 30 anos, não é? Até agora, eu nunca sofri pressões diretas, né? Nunca sofri assim, ameaças, coisas assim em concreto, não tenho assim nada a assinalar, felizmente, e até agora. E enquanto for possível, eu vou continuar a publicar, né? E a fazer cartoons, que, na verdade, vendo bem, são apenas cartoons. Vocês aí nos Estados Unidos, vocês têm milhares de cartunistas, uhum. Nenhum deles é chamado de ativista, né? São apenas cartoons, as pessoas expressam as suas opiniões, fazem a sua arte, fazem o seu trabalho, são as opiniões deles e ponto final. Aqui, infelizmente, o meu trabalho toma uma dimensão de ativismo, o que é mau. A mim, particularmente, não incomoda, mas tenho um peso, uma responsabilidade acrescida, digamos assim, porque não havendo mais cartunistas e havendo este clima pouco propício, a pessoa torna-se assim uma espécie de herói nacional, porque está a fazer uma coisa que os outros não fazem. E não está certo, não está justo, porque cartoon é isso mesmo. Se a gente for ao Google, vai ver o que é cartoon. É uma sátira desenhada com o objetivo de fazer crítica social e política. Ponto final, apenas isso. Não é ativismo nenhum. E mesmo que fosse, também não havia problema nenhum com isso. Portanto, vamos continuar até onde for possível.
Noutra vertente, as histórias do Manquico, o que o Sérgio desenha, é um retrato de Angola, mas também pode ser aplicado noutros espaços, quer do continente africano, em particular de onde se fala o português. Quando se vai às livrarias de Maputo, Praia, Bissau, dificilmente se encontra este tipo de publicação. O Manquico pode tornar-se mais internacional, Sérgio?
Julgo que sim, que são problemas parecidos, né? Aqui no nosso continente, infelizmente, onde o autoritarismo governativo faz cada vez mais morada. Acho que em Moçambique a situação parece que não é muito diferente, não é? Eu li nas notícias que o presidente Nilce foi reeleito presidente da Frelimo com 100% dos votos. Portanto, as realidades não são muito diferentes. Eu acho que, de alguma forma, ele podia esticar para outros países africanos.
E o que falta para colocar lá?
Bom, na verdade, eu já fiz alguns contactos há uns anos atrás, mas foram todos eles infrutíferos, não obtive respostas. E, portanto, parou por aí. Pode ser que algum dia respondam e solicitem, e aí eu estarei disponível.
Sérgio, é sempre um prazer ter o Sérgio aqui no Washington Fora de Horas. Para mesmo terminar, são 32 anos de um manquico que tem a sua fatita, tem as suas histórias. É um indivíduo que sempre se safa. Vai constituir família, vai ter filhos. Que futuro é que tem este seu menino já jovem que já vai se safando?
Não há planos assim muito concretos. É possível que lhe apareçam assim uns filhos que ele tenha feito assim fora da relação, como bom africano que é, mas nada concreto. Vamos ver o que o futuro nos reserva.
Interessante aqui a conversa com Sérgio Pissarra, cartunista angolano, que tem um novo livro. A ilustrar esta conversa, tivemos alguns trechos da música do conjunto angolano Guanguanha. Aliás, é com música deste grupo que vamos marcar o ponto final. O tema é Sorriso Angolano, que leva o abraço do Mariano Bartolomeu, que realizou, e eu, Amanso Miguel, ao microfone. Até para a semana, em termos de artes.
Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo, falar de amor, de carinho e de paz. Somos dessa Angola que está sempre a subir, e me parte dessas caras que andam por aí. Fotografias de vida resumidas num sorrir, sorrisos como histórias da paz que está para vir. Sorriso do rapaz com o cabelo carapinha, sorriso da vizinha que só fala da vizinha, sorriso desse miúdo que está dançando a Maria, sorriso do bebê nas costas dessa quitia, o sorriso do chinês que já fala bem calão, sorriso do taxista sem carta de condução, o sorriso sem dente de quem nunca viu dentista, um sorriso sem pente de um careca evangelista. Vamos levar esse sorriso àqueles cantos onde muitos tiveram tantos sonhos esmagados. Vamos criar um sorriso sem partido nem lado. Vamos procurar juntos um sorriso angolano. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo.
E vamos agora para a página desportiva. Já tivemos o primeiro jogo dos quartos de final. Frente a frente, Croácia-Brasil. Croácia vinha da fase de grupos com uma vitória, dois empates. Depois venceu os oitavos de final nos penaltis contra o Japão. Brasil tinha vencido o seu grupo com duas vitórias, uma derrota. Depois, nos quartos de final, bateu à vontade a Coreia do Sul por 4-1, com uma grande exibição. Mas hoje houve sensação no Mundial de Futebol. Ao fim de 90 minutos regulamentares, tudo empatado a 0 golos, com Brasil a dominar, guarda-redes da Croácia em grande. Foi-se para o prolongamento. 15 minutos para cada parte. Brasil marca na segunda parte do prolongamento. Yeah. E todos diziam, pronto, está tudo resolvido. Mas a 3 minutos do fim, Croácia empata com um grande golo de contra-ataque. Vamos ter que ir aos penaltis. E nós sabemos como é a Croácia nos penaltis. No último Mundial de há 2 anos, a Croácia, em recordes, ficou em segundo lugar e chegou lá, graças a 2 vitórias por penaltis. Neste campeonato do mundo já eliminou o Japão por penaltis. Hoje foi só os penaltis e a história foi esta. Croácia marcou, Brasil falhou. Croácia marcou, Brasil marcou. Croácia marcou, Brasil marcou. Croácia marcou, Brasil falhou. Brasil foi à vida. Croácia está nas meias finais. Já temos um dos semifinalistas, hoje vamos ficar a saber mais um. Dentro de momentos temos o jogo entre a Holanda e a Argentina. E para falarmos disso e também para falarmos, porque não, de Cristiano Ronaldo, temos connosco o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente. Joaquim Clemente, este jogo entre a Holanda e a Argentina, como é que tu vês isso?
Olha, é um grande jogo em perspectiva. Estarão frente a frente todos os históricos do futebol mundial, que vão reeditar a meia-final do Mundial do Brasil, em que a Argentina passou pela seleção dos Países Baixos. Van Gaal quer terminar a sua carreira como selecionador com uma vitória. Do lado oposto tem Lionel Messi, que quer coroar a sua excelente carreira, carreira planetária, com um título à dimensão daquele que Maradona conquistou em 1990.
Pois, há aqui um pormenor curioso que eu só queria dizer aqui aos nossos ouvintes, é que um pormenor curioso é que o treinador da Argentina é o mais novo neste campeonato do mundo, e Van Gaal, o treinador da Holanda, é o treinador mais velho. Portanto, quem é que tu pensas que vai ganhar este jogo? Quem é que tem mais possibilidades?
Olha, é um conflito de gerações, não é? São treinadores que vêm de escolas diferentes, mas por aquilo que temos estado a acompanhar durante o campeonato do mundo, tem sido mais consistente a equipa dos Países Baixos, que começou com uma vitória folgada diante do Senegal na abertura do campeonato do mundo. Já a Argentina teve um tropeção, e daqueles, frente à Arábia Saudita, com quem perdeu por 2-1, teve-se que se reerguer a equipa comandada por Scaloni, que tem a extensão de Lionel Messi no banco, aliás, no 11, para poder estar em grande forma, e foi assim que vimos nos jogos subsequentes uma seleção calceleste melhor, que conseguiu dar boa resposta às críticas depois do mau começo deste campeonato do mundo.
Muito bem, olha, e agora vamos falar daquele folhetim, da telenovela CR7, Cristiano Ronaldo. Portanto, não vale a pena estar aqui a recapitular todo o que rodeou Cristiano Ronaldo neste campeonato, a sua entrevista sobre o Manchester United, o cancelamento do contrato com o Manchester United, depois os seus palavrões para com Fernando Santos e a sua ida para o banco. A minha pergunta, a Joaquim Clemente, é: tu achas que isto afeta a seleção portuguesa, de algum modo?
Não afeta. Não afeta, porque a este nível os jogadores estão mentalmente preparados para não lerem os jornais, não assistem às televisões, estão focados no principal objetivo da seleção portuguesa, que é passar para as meias-finais. Cristiano Ronaldo já reagiu dizendo que está de corpo e alma e de coração da seleção portuguesa. Tudo fará para que a equipa de Fernando Santos vença o jogo de amanhã frente à seleção marroquina.
Olha, e agora fica aquela pergunta que todos querem saber, não é? Depois daquele golpe de gênio ou de sorte de Fernando Santos, que meteu Gonçalo Ramos no lugar de Ronaldo, e que Gonçalo Ramos marcou 3 golos. A grande questão é: amanhã, quem é que joga? Ronaldo ou Gonçalo Ramos? O que é que tu achas?
Gonçalo Ramos, naturalmente, pelo hat-trick que fez no jogo de estreia. Se o Fernando Santos colocar em campo Cristiano Ronaldo, sabe que a sua liderança estará em causa. Por aquilo que Gonçalo Ramos fez. Aliás, a mudança no 11, a saída de Cristiano e a entrada de Gonçalo Ramos, é reflexo da atitude de Cristiano Ronaldo quando os jogos 18 do jogo diante da Coreia do Sul, quando ele foi assistido, não gostou, e Fernando Santos mandou um recado a Cristiano Ronaldo. Quem manda na seleção portuguesa é Fernando Santos, e depois da tal situação, não sei se o João acompanhou, no final do jogo frente à Suíça, enquanto os demais companheiros festejavam a passagem para os quartos de final, Cristiano Ronaldo, na qualidade de capitão, foi para os balneários sozinho, não festejou com o grupo.
Bem, vamos a ver então o que é que Fernando Santos decide, qual o papel de Cristiano Ronaldo. Eu li uma coisa interessante, Joaquim, num jornal britânico, que dizia que o papel de Cristiano Ronaldo é este agora, é de ser suplente, entrar nos últimos 20 minutos, talvez, e que ele terá um grande papel nesse novo papel. O que é que achas?
Sim, entrar nos últimos minutos e eventualmente partir o jogo. Porque há um outro dado que pode ser decisivo, João. A equipa marroquina tem 120 minutos. Fisicamente não estará em condições de suportar o jogo ao mesmo ritmo das partidas anteriores. Se Cristiano Ronaldo eventualmente entrar à segunda parte, poderá dar outra dinâmica ofensiva à seleção portuguesa.
Exato. E parece que também há muitos jogadores marroquinos lesionados. Mas vamos a ver.
Pronto, e é tudo por hoje. Continuo com a Voz da América nos próximos dias. Fui o João Santa Rita, o entrevistado foi o Joaquim Clemente.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.